Bom dia, meninas, tudo bem?
Bom
Muito
dia.
obrigada pela participação de vocês neste tema que é tão, às vezes, indigesto, mas tão necessário, tem que sempre estar na pauta. Não é verdade? Bom dia, Vera. Bom dia,
Bom
Priscila.
dia.
Bom
Bom
dia,
dia,
gente.
ouvintes. Bom dia.
Bom,
Bom dia.
não é surpresa que o número de homicídios da população não negra tenha caído, né? A pesquisa do Atlas da Violência confirma esta realidade. 75% dos homicídios que acontecem no país são de pessoas negras. E eu queria saber aí a avaliação de vocês sobre esses dados. Pode começar,
Quer
Priscila.
falar? Pode começar? Bom, isso aí é algo que vem histórico, né, nesse país, né? O que a gente tem no Brasil é um objetivo histórico e institucional de genocídio, né? De diminuição e extermínio da população negra. Isso daí é algo que não começa hoje, né? Esse patamar que a gente tem hoje é algo que a gente tem esses estudos do IPEA há alguns anos, né? Não são muitos anos que começa a fazer esse mapa da violência, mas anterior a isso, se você tivesse um estudo, você teria confirmado os mesmos dados, né? Os mesmos números, infelizmente, porque existe uma política no Brasil, infelizmente, né, desde que a gente inicia, né, o processo de colonização nesse país, que a gente inicia, não, que a gente passa no processo de colonização para um processo democrático, né, um processo de extermínio, porque quando se termina o processo de escravidão no Brasil, escravização no Brasil, se tem a opinião dos líderes do país de que é necessário que esse país seja embranquecido, né? E a partir daí, inúmeras políticas de extermínio foram iniciadas e esse processo não terminou. Né, esse processo não terminou. Né? Hoje nós temos novos estudos, novas nomenclaturas, mas infelizmente essa é uma coisa que é constante e antiga. Né? A gente só tem novas formas de extermínio. Infelizmente é isso. São dados reais, porque as políticas públicas que atingem a população negra, a população pobre nesse país é a política que vem da segurança pública. E a segurança pública ela não vem para ser, para segurar, né, para ser pela segurança dessas pessoas. Ela vem com o objetivo de domesticar, de colocar essas pessoas em locais que seja seguro, né? Agora o professor estava falando aí, é isso, assim, seguro para quem tem dinheiro, né? É assim que nasce a polícia no Brasil. A polícia nasce no Brasil para segurar o dinheiro na mão de quem está, né? Para que as populações que não têm acesso não tenham possibilidade de alcançar. E é para isso e é isso que a gente continua vivendo, né? Então, por que que diminui, né, o número de homicídios de pessoas não negras e aumenta o homicídio de pessoas negras? Porque, infelizmente, as políticas públicas, elas não são pensadas para a população negra, elas são pensadas para as populações com mais condições sociais.
Vera, são dados que não surpreendem, mas que ainda continuam chocando, né? Eles só confirmam aí essa triste realidade.
Pois é, bom dia, ouvintes da RBA Litoral e bom dia, internautas. Esses dados, nós que militamos há mais tempo, a gente antes carecia de estudos que embasassem e que dessem mais confiança ao que nós sentíamos sempre na pele, e sentíamos e sentimos na pele. Nós, negros e negras, nós sabemos que isso acontece. E esses estudos são importantes no sentido de dar credibilidade, né, ao que nós denunciávamos. Prova que não é mimimi. O racismo no nosso país é estrutural. E ele perpassa todos os setores da sociedade, todos os setores do poder público. Eles tentam nos excluir e nos excluem da educação. Eles tentam nos matar, tirando-nos o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à moradia digna. E, mesmo assim, nós resistimos. E aí, resistindo como nós resistimos e sobrevivemos até hoje, tem o processo de extermínio que começa com, infelizmente, quem deveria proteger a nossa vida, que é a polícia, né? A polícia, infelizmente, deveria estar paga com o nosso dinheiro, deveria nos proteger, como disse a Priscila, mas ela é a primeira a exterminar a nossa juventude. Exterminando a nossa juventude, extermina o nosso futuro. E isso não é por acaso, isso é proposital. Existe esse projeto de acabar com a população negra. E nós que militamos e que sentimos isso na pele, sabemos o quanto isso é duro, mas não nos surpreende. O que nos, para muitos de nós, acaba gerando uma reação de pessoas que não sabiam que isso acontece, mesmo da nossa população negra, que muitas vezes se iludia achando que realmente não era tanto assim, e hoje começam a perceber, né, o que é ser negro no país. Tanto que muitos negros e negras que antes não se autodeclaravam pertencente ao segmento da negro, hoje se reconhecem enquanto negros e negras, e isso aumenta também a reação dos racistas. Quanto mais nós, de alguma forma, nos fortalecemos, mais os racistas reagem nos matando.
Eu vou ler aqui um dado também do Atlas da Violência, que os dados dessa pesquisa também mostram que nesse período de 10 anos, né, de 2008 a 2018, o aumento de mortes violentas de mulheres, né, a pesquisa dá conta que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. E 68% dessas mortes violentas, ou seja, feminicídio, elas são negras. Também é uma realidade que está aí, que todo mundo conhece, só está sendo comprovada, né, Priscila?
Exatamente, assim, o que esse dado, o último dado dos 2018-2019, eles são bem marcantes, né? Inclusive, é uma pesquisa que eu estou realizando para o meu TCC, por conta desse dado. Porque houve uma diminuição, não muito significativa, mas houve uma diminuição entre os assassinatos de mulheres não negras e um aumento extremamente significativo de assassinatos de mulheres negras, né? E isso é um dado que existe e que a gente precisa pensar o porquê, né? A partir do momento em que se aprova a lei, né, Maria da Penha, que é uma lei em relação à violência contra a mulher, né? Porque antes você tinha uma dificuldade, inclusive, de você fazer um boletim de ocorrência em relação à violência contra a mulher, né? Porque você tinha dentro da Constituição e dentro das leis do Código Civil, uma permissão para que essa violência aconteça, né? A partir do momento que isso é retirado, existe uma estabilidade, né? Uma estabilidade e uma certa diminuição no número de assassinatos de mulheres não negras. Em contrapartida, o assassinato de mulheres negras, ele aumenta. E aí a gente tem que pensar o porquê disso, né? Eu tenho para mim de que essa questão, de novo, infelizmente, do acesso à segurança pública. Para quem trabalha no setor público e tem acesso a pessoas que necessitam fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência, compreende que não é todas as pessoas que chegam dentro de uma delegacia e que têm a sua voz escutada, né? Infelizmente, muitas vezes, para você conseguir fazer um boletim de ocorrência em relação a racismo, né, que geralmente eles fazem boletim com cultura racial, ou então violência contra a mulher, você chega e os funcionários não registram, né? Até porque isso deve produzir dados, né? Infelizmente, você tem que passar por várias violências novamente para poder conseguir registrar um boletim de ocorrência, porque você foi agredida pelo seu companheiro, ou por algum familiar, ou por algum vizinho. O que leva a que as pessoas não tenham confiança, eu acredito, né? Eu acredito que tenha muito a ver com isso. Não tenham confiança diferente de pessoas de uma classe média, né? Umas pessoas que têm acesso a ir com um advogado dentro para até a delegacia, né? O que faz com que essas pessoas tenham a sua palavra escutada, e a partir do momento que ela tem a sua palavra escutada, ela consegue fazer um boletim de ocorrência, consegue ter uma ordem de restrição, e, portanto, existe uma maior condição de sobrevivência a partir daquela violência. No caso de pessoas de comunidades negras, infelizmente, o que a gente tem em segurança pública em relação a essas pessoas é exatamente ao contrário, né? É o processo de violência. Então, eu, Priscila, já ouvi relatos de pessoas que vão à delegacia para relatar uma violência e que chega na delegacia e fala assim: ah, deixa eu ver as marcas. Ah, foi eu mesmo? Ah, a pessoa desiste, né? Então, a gente, além de outras questões, né? Além das questões que dentro de certos espaços também tem uma predominância do crime organizado, e aí tem lugares que a polícia realmente não vai, né? Então, não tem essa possibilidade do agressor ser preso, né? Ou aquele mandado de restrição de fato funcionar, né? O mandato de restrição é um papel. Se você não tem alguém que esteja colocando ele em prática, também não adianta nada. Então, são muitos fatores, né? E a maioria desses fatores, eles são advindos dessa situação de desigualdade que existe nesse país, né? Onde uns têm direito à justiça, à saúde, à educação e a tantas outras coisas, e outros não têm direito a nada.
Vera?
Então, a Lei Maria da Penha começa pela aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha prevê uma rede de atenção e de atendimento à mulher, que não é só a delegacia, e inclui vários setores do poder público. E essa rede, infelizmente, não existe. Então, a mulher acaba, acho que conseguem chegar à delegacia, porque você vê a própria localização da delegacia da mulher, acaba impedindo que muitas mulheres compareçam à delegacia. Por exemplo, aqui em Santos, a delegacia é em pleno Gonzaga. Então, você vê a mulher que reside na Zona Noroeste, em alguns bairros da Zona Noroeste, e que precisa ir à delegacia, muitas vezes sequer tem dinheiro para pagar a passagem para ir até a delegacia, né? A delegacia, e quando chega à delegacia, aí entra o racismo e o machismo estrutural e institucional, porque quando chega à delegacia, a credibilidade nas palavras dessa mulher depende muito principalmente da cor da pele dela, como disse a Priscila. Ela vai, quando consegue ir, ela não tem acompanhamento de uma pessoa ou de um advogado, né, que a ampare, porque a mulher nesse momento está muito fragilizada, então isso acaba sendo um fator a mais que há um outro tipo de violência que ela sofre quando chega à delegacia e que muitas vezes é questionada se aquilo aconteceu mesmo, se precisa de uma comprovação física de que ela realmente apanhou, ela tem que comparecer ao IML, é outra violência, né, que ela passa. E isso faz com que a mulher desista de ir à delegacia, né? E a mulher preta, pobre, periférica, ela acaba desistindo mesmo de ir à delegacia, porque ela não tem a sua credibilidade nas suas palavras. Muitas vezes, se ela chama a polícia chega e acaba também cometendo outra violência. Isso acontece muito, e ela é desestimulada, às vezes, na própria delegacia, a não fazer o boletim de ocorrência, a dizer que, você tem certeza? É melhor você não fazer o boletim, porque a sua situação pode piorar. Isso nós temos relatos de mulheres que passam por essa situação, e ela acaba desistindo, mais uma vez, de fazer o boletim de ocorrência. E isso é falta de políticas públicas, né, voltadas para essa questão. Nós precisaríamos ter a casa, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que foi uma conquista nossa, infelizmente poucas foram implantadas, e que a mulher tinha no espaço onde ela ia fazer a denúncia, ela tinha todos os equipamentos, todos os órgãos que ela precisava acessar, para que o boletim de ocorrência fosse feito, para que ela tivesse medida protetiva, para que ela fosse tivesse o registro no IML. Então, a política pública é importantíssimo para que a mulher, tanto negra como a branca, mas principalmente a mulher negra, porque a maioria, pelos dados mostram que a maioria das vítimas de violência doméstica, tivesse o amparo e o suporte que ela precisa ter nesse momento. Outra coisa, a gente vê também que aumentou o número de mulheres negras vítimas de homicídios por arma de fogo. Então, esse incentivo do governo federal ao porte de arma vai estar diretamente prejudicando as mulheres e as mulheres negras, com certeza. Então, são várias coisas, são vários fatores que acabam influenciando no aumento desses índices de homicídio e feminicídio das mulheres negras. Isso é lamentável. Nós precisamos cobrar do poder público, com esses dados, nós precisamos cobrar do poder público políticas que realmente façam diminuir esses dados. É inadmissível que a cada 2 horas uma mulher seja assassinada no nosso país e que dessas mulheres 68% sejam negras, vítimas da interseccionalidade de racismo e sexismo racismo, sexismo e machismo.
Vera, e como lutar, Vera e Priscila, né? E como lutar por essas políticas públicas, essas políticas mais assertivas, já que a gente tem um governo aí que está na contramão de políticas de direitos humanos, temos a representante dos direitos humanos, né? Uma fundamentalista, negacionista, né, a Damares, como enfrentar isso e como ampliar essa voz aí dos coletivos tão importantes nesse momento?
Bom, eu penso que mais do que nunca, por exemplo, um programa como esse é importantíssimo, né? a mídia tem um papel muito importante para divulgar o que está acontecendo, né? E a organização das pessoas, a sensibilização das pessoas também é importante para cobrar do poder público. Mas vamos trazer aqui para Santos, por exemplo, né? O poder público aqui em Santos. Nós temos uma coordenadoria da mulher aqui em Santos, que se resume à coordenadora, né? E isso, independente, não estou falando da coordenadora em si, estou falando da estrutura que o governo municipal dá a uma coordenadoria da mulher. Se resume à coordenadora, que tem uma sala junto com outras coordenadorias e um telefone. Ora, isso é realmente... Isso é não dar importância devida a esses dados que nós temos aí bem claros. Nós temos nas escolas, por exemplo, tem um projeto de lei que está circulando, que está tramitando, que é do vereador Chico Nogueira, que fala sobre o ensino da Lei Maria da Penha nas escolas, né? É preciso que isso seja aplicado. Essas são ações preventivas. Agora, em setembro, tem um projeto também que é sobre o feminicídio, né? Que fala de uma semana de atividades com os alunos, também está na Secretaria de Educação, de atividades com os alunos e alunas, falando o que é o feminicídio, por que ele acontece. Isso tudo são ações que o poder público pode e deve implementar. O poder público também deve e pode trabalhar com a Guarda Municipal. Tem projetos que são feitos com a Guarda Municipal de outras cidades, que a Guarda está preparada para agir, né, nesses casos. Isso é uma coisa que o poder público pode fazer. Parece que já existe alguma coisa nesse sentido aqui no nosso município, não sei se funciona. O poder público, embora não seja competência dele, também pode fazer parcerias com o governo estadual para melhorar o atendimento nas delegacias, para implantar a delegacia da mulher na Zona Noroeste, Morros, por exemplo, que vai também facilitar o acesso da mulher à vítima de violência aos seus direitos, ao direito de proteção, né? Então, existem várias coisas que cabem ao poder público. A implantação efetiva da Lei Maria da Penha, com a formação da rede entre as demais secretarias do município, para que essa mulher realmente tenha Lei Maria da Penha uma proteção à sua vida, tudo isso cabe aos poderes, né? Tanto municipais quanto estaduais. E o poder municipal, quando tem vontade política, ele realmente ele provoca o governo estadual, ele faz parcerias. No tempo que eu atuei como coordenadora da mulher aqui na Prefeitura de Santos, o prefeito Davi Capistrano tinha, sim, parceria, nós tínhamos parceria com o governo estadual. Então, depende muito da vontade política e da importância que o governo municipal, os governos nas três instâncias, e na instância federal nós sabemos que a importância é nenhuma, né? Mas o governo municipal nós podemos estar mais perto, então nós podemos e devemos pressionar para que tenhamos os direitos das mulheres reconhecidos nessa cidade.
Vera, você falou uma coisa super importante, que é o atendimento à mulher pelo poder público não pode se restringir apenas à delegacia, né? Ela tem que ser atendida por vários setores do poder público, né? Que vai ter mais esse tipo de acolhimento, um atendimento muito mais humanizado. E eu queria, acho que a Priscila saiu um pouquinho do nosso radar, mas está voltando a Priscila? Priscila, Isso que a Vera colocou, eu queria também ressaltar sobre a importância da educação. Você também, como conselheira tutelar, lida bastante com essa situação. Eu queria que você ressaltasse a importância de se começar a falar dessa rede de proteção através da educação.
É, eu acredito, assim, acho que a Vera deu um parâmetro, né, de quais seriam as responsabilidades e as possibilidades do poder público, e eu, como trabalho diretamente com o poder público, agora no Conselho, e anteriormente no estágio da faculdade também estava trabalhando diretamente com o poder público, eu tenho. Me pautado, tentado me pautar, tentado procurar essa questão mesmo da educação popular, né? Porque, infelizmente, dentro das escolas, a gente precisa de uma decisão de governo, a gente precisa de uma decisão de gestão, a gente precisa de uma decisão política, no sentido de fazer com que. Seria esse o caminho, né? Você ter com que ter as pessoas informadas e com possibilidade de acesso, né? Que é o que a Vera falou, né? Porque não adianta as pessoas terem a formação e a informação e elas não terem acesso ao local ou às políticas ou aos serviços que poderiam dar aquela a proteção ou muni-las de possibilidades de ação em relação àquela situação que ela vive. Infelizmente, como você disse, nós estamos num cenário político, institucional avassalador, né? Mas eu acredito muito na organização popular e na possibilidade das pessoas se munirem através das suas organizações, das suas possibilidades, das informações que elas têm. E eu acredito muito nisso. Tenho muita esperança, aliás, a esperança que eu tenho, ela vem de organizações políticas não governamentais que fazem o trabalho que o Estado não faz, né? É como a gente vem trabalhando, infelizmente. Casos como, por exemplo, as PLPs, que fazem esse trabalho, né? Um trabalho educativo, um trabalho de informar mulheres, no sentido delas compreenderem que certas violências não são aceitáveis, né? Que certas coisas que elas passam não deveriam passar, né? Aí você tem aí algumas iniciativas, através de alguns serviços, sim, da assistência, que trabalham com essa com programas de educação, mas é algo muito insípido, muito pequeno perante os números, perante a situação que a gente vive. Dentro das escolas, esse ano é um ano atípico, mas dentro das escolas existem iniciativas, mas são iniciativas que são muito pequenas diante da demanda que tem, né? Precisava de um projeto de peso, né? Com formação continuada para os professores, com gente de fora fazendo atividades com cultura, com arte, para poder explicar para as crianças questões que não são aceitáveis, né? Violências que não são aceitáveis. Com elas mesmas e com seus familiares, com as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu acho que isso é só assim que a gente vai conseguir mudar, né? A partir do ensino fundamental mesmo, é começar ali a mudar a lógica das coisas, né? Mas a gente tem que continuar lutando, mas que a gente está num lugar bem distante, lógico que a gente tem vitórias, né? A Lei Maria da Penha é uma vitória. E quantos programas existem, as PLPs e tantas outras iniciativas que nós temos aqui em Santos e em outros lugares de fôlego, iniciativas importantes no sentido de propagar, né, essa nova, esse pensamento diferente, esse pensamento com uma visão de respeito, de cuidado, mas a gente, infelizmente, ainda tem muito para lutar. A gente está no processo eleitoral agora, é importante repensar, né, repensar qual são as, né, a gente vê a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, o Senado, quantas pessoas dessas que estão lá representadas, existem dados sobre isso, né? Quantas dessas pessoas são pessoas que vieram da classe trabalhadora, são pessoas negras, são mulheres, né? Isso aí é algo que, e não que eu acredite que só esse é o caminho, né? Não acredito que só esse é o caminho, mas é um processo que a gente está vivendo e é importante a gente estar atento, né? Porque isso faz diferença com a forma que depois as políticas serão feitas, com as políticas que serão mais importantes, o que será dado como mais importância, né? Quando você gasta muito dinheiro fazendo reformas em locais, na praia, onde já foram feitas, você tem uma infinidade de pessoas, 200 mil pessoas, vivendo há anos em cima da maré, e ninguém faz nada, pega fogo, e pega fogo de novo, e pega fogo outra vez, e não tem nenhum programa habitacional para tirar essas pessoas desse lugar. O que tem é para levar essas pessoas para o fundo subsidente, no lugar onde elas não conhecem, não tem nenhum. Então, assim, o pensamento dos nossos governantes, ele é voltado para a sua classe. Se a gente não colocar a nossa classe lá, infelizmente, a gente vai continuar vivendo nesse mesmo sentido de genocídio da população negra, porque essas pessoas, elas não têm interesse, elas têm interesse que tenha pobre, preto, numa quantidade reduzida. Por quê? Porque é para servi-los. O resto pode morrer. Só está ali atrapalhando a paisagem. Entendeu?
É a política da segregação, né? A gente já está chegando aqui no finalzinho, mas antes eu queria ler só algumas mensagens, que tem bastante gente elogiando vocês, a participação de vocês, e também tenho mais uma, eu queria depois finalizar com a pergunta desse período de pandemia, que escancarou aí a desigualdade social e atinge muito, está atingindo muito mais a população negra, a população pobre. Taigo, pode soltar aí algumas mensagens para eu ler aqui na nossa tela. O Douglas Martins, nosso diretor aí, pré-candidato ao prefeito de Santos, parabéns pelo posicionamento, pelos esclarecimentos, abraço, companheiras, e a luta continua. A Helena Pontes, muito importante a colocação, Priscila. E Aldenir Dias, segundo o sociólogo Clóvis Moura, o projeto para o Brasil era para ser capitalista e branco. Capitalista é, e não desistiram de nos exterminar para ser branco. É o que essa triste realidade aí. E o Taigo Costa, nosso editor, diz que a segurança pública no Brasil é segurança patrimonial. Bens primeiro, vidas depois. Inversão de valores defendida pela própria sociedade. Lavagem cerebral. Acorda, povo! E temos que acordar mesmo, né? Meninas, eu queria encerrar perguntando para vocês a avaliação de durante essa pandemia. Né, assistimos aí diariamente cenas de matança e a população negra e pobre, vulnerável à Covid-19, que veio para escancarar essa desigualdade social, né? Porque muita gente falando assim, nossa, mas agora tem pobre, os negros estão aí, estão mais na periferia, parece que descobriram a roda, que é uma coisa que já existe há muito tempo. Essa é a situação, essa é a realidade. Mas a Covid não deixou passar para debaixo do tapete, acabou escancarando. Qual que é a avaliação de vocês?
Bom, claro que com a Covid-19, né, indicando e dizendo que o essencial para prevenir o contágio é você fazer o isolamento social, é você lavar as mãos sempre que puder, usar álcool gel e outras coisas, usar máscaras. Bom, começa pelo isolamento social. Como uma família que vive na periferia, no, nas palafitas, que tem muitas vezes 10 pessoas dentro do mesmo cômodo, 5 pessoas dentro de um só cômodo, como essa família vai fazer isolamento social? Uma vez uma dessas pessoas da família contaminada, como é que essa pessoa vai ficar num cômodo isolado se só tem um cômodo na casa? Como é que essa pessoa vai lavar as mãos a toda hora se eles não têm sequer água potável, muitas vezes, para beber, para usar para sua comida? Como é que vai lavar as mãos a toda hora? Como é que vão fazer com as crianças que estão sem escola, sem poder ir à escola, e que muitas vezes têm que ficar fora de casa brincando ou tentando brincar? Como é que vai acontecer o isolamento social? Como é que essas pessoas vão se proteger para não se contaminar? É claro que nossa população negra, pobre, periférica, é a que mais vai se contagiar, é a que mais vai morrer. Mas isso para eles também não importa, né? Como bem disse a Priscila, como bem nós, outras pessoas estão falando, assim, nós somos descartáveis. Alguns poucos de nós, eles precisam por um certo tempo. E também depois descartam para usar outros mais novos, né? Outros mais atualizados. Mas muito poucos. O resto, eles pouco se importam que morra. Seja assassinado, seja por violência doméstica, ou seja pela Covid-19. Que para eles... é mais uma pessoa que vai... Bem disse o presidente, né? Bem disse, entre aspas. É mais um. Muitos vão morrer. Muitos vão morrer. As pessoas morrem todo dia. Qual é o problema? Qual é o problema? Porque a maioria dos que estão morrendo é que eles queriam, querem que morram mesmo. Essa é a triste realidade do nosso país com a Covid-19.
Priscila...
É importante saber, né, pensar, como disse a Vera, né, que as condições de vida fazem com que realmente exista mais contaminação e também o acesso à saúde pública, né, que é mais difícil. Porque se você tem um convênio, se você tem alguma possibilidade de atendimento médico mais rápido, né, muitas vezes você vai... eu fui uma que estive doente, fui ao centro de Covid e me falaram que poderia ser dengue, não me testaram, né? Eu voltei para casa. Pode ser que não seja de fato, mas se foi, e se eu tivesse agravado, eu ia já chegar no hospital numa situação de um agravamento, né? De uma condição física já meio debilitada. E é lógico que quando o tratamento começa depois, a possibilidade de morte é maior, né? E isso tem a ver, com certeza, com essa necropolítica, né? Como está sendo tão falado, né? Que é do livro da Tim Mendes. E é isso, é um projeto, né? É um projeto. É um projeto de extermínio que está em curso há muitos anos e que continua em curso, né? O capitalismo, ele trabalha assim, né? Tem um excedente muito grande e esse excedente muito grande causa problemas, né? Causa problemas porque a pobreza traz violência e essas marcas da violência muitas vezes afetam a população mais abastada, né? E isso aí é o que eles não querem. Então, a gente tem que se proteger e se munir de informação, e quem tem informação é passar para quem não tem, né? Porque, de fato, é isso, assim, o COVID, ele só escancarou situações que já eram existentes, tanto em relação à violência, tanto em relação à saúde pública, quanto em relação ao acesso à segurança alimentar, e tantas outras coisas, né? A gente não tem autonomia alimentar, né? Boa parte da população. E isso daí também traz problemas de saúde, né? A péssima alimentação, então, junto com a falta de água, junto com muita gente na mesma moradia, junto com a falta de limpeza urbana, é um ciclo, né? Uma coisa muito, muito difícil de tratar sem vontade, sem de fato interesse político nisso, né? E a gente tá nesse caminho aí, nessa trincheira. E tem que permanecer nessa luta, porque não, a gente não tem escolha, né? Como foi dito aqui, é isso, a gente precisa estar nessa luta, porque nós somos o alvo, né? Dessa política de extermínio. Então a gente tem que se manter vivo. Esse é o caminho.
É verdade. Eu queria agradecer muito a participação da Priscila Ribeiro, da Vera Oscar, que trouxeram esse debate aí tão importante com dados do Atlas da Violência, que foi feito aí nesse período de 2008 a 2018, mas que é uma realidade que sempre esteve no Brasil desde que ele foi descoberto, né? Que agora eles têm estudos e trazem para comprovar essa realidade, infelizmente, aí do nosso país. E só a educação e a resistência, a força dos coletivos é que a gente pode aí tentar mudar essa realidade. Queria agradecer, Priscila, Vera, muito obrigada. Foi uma conversa assim, muito produtiva,
Obrigada.
muito, muito positiva, apesar do tema ser indigesto, mas ele é muito necessário. É um tema pesado, mas ele é necessário e precisamos falar sobre racismo, sobre violência contra a mulher negra, né? Esse debate ele tem sempre que está na nossa pauta. Muito obrigada.
Bom
Obrigada a
dia.
todos. Bom
Obrigada.
dia. Valeu
Bom
mesmo pelo
dia,
convite.
comadres, comadres PLPs.
Tchau.
Até logo, tchau.
Bom, e agora termina mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada aí pela audiência, quem acompanhou a gente pelo rádio, pelas ondas do rádio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, pelo YouTube, Facebook. Volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau. Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música